A graça e a paz de Jesus aos irmãos. Amém?
Amém?
Dá para ser um amém mais forte?
Amém.
Ah, amém. Eu vou tirar aqui porque eu sou meio alto, irmãos. E eu preciso ler aqui. Aí eu fico aqui em cima assim e a Bíblia lá embaixo. Aí não dá certo, né? Fica meio complicado. Mas eu estou muito feliz com a oportunidade que o pastor tem me concedido nessa noite. E eu sempre considero uma grande responsabilidade partilhar a palavra do Senhor. E essa semana não foi diferente quando ele me avisou. Eu sempre peço a Deus a mensagem que ele quer nos trazer. Eu não peço a mensagem para mim. Não é para mim. É para nós. Porque ela é para mim e para você também. E eu espero que o Senhor fale ao seu coração nessa noite. Você que trouxe a sua Bíblia, seja ela digital aí ou impressa, abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos está no capítulo 4, a partir do versículo 35. Todos acharam? Pode dizer amém?
Amém?
Amém? Eu vou ler aqui. A minha versão é NVI. Se você tiver o aplicativo e quiser atualizar aí também, pode fazer assim. Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. O vento aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vou ler novamente esse último trecho. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é uma narrativa, um trecho bíblico muito conhecido. E ele é extremamente conhecido porque desde criança nós ouvimos geralmente sobre os milagres de Jesus. E esse texto, ele é muito citado porque ele é fácil de entender à primeira vista, porque Jesus simplesmente ele demonstra o seu poder sobre a natureza. Eu lembro quando era criança, eu li numa revistinha alguma de educação infantil, e eu lembro que o título da lição era esse: Jesus mostra o seu poder sobre a natureza. Eu tenho certeza que você já ouviu várias pregações sobre esse texto. E quando eu me deparei com ele nessa semana, eu pensei no que eu poderia dizer e trazer, e o que esse texto estava representando para mim. A pergunta que me ficou mais evidente, o que eu achei assim interessante no texto, é a reação dos discípulos, que está no final do texto: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? No primeiro momento, até muito prático você interpretar que, poxa, eles ficaram impressionados porque Jesus fez o vento parar e o mar se acalmar. É uma resposta direta. Mas é um texto que você vê muitas perguntas, e essas perguntas às vezes ficam sem respostas. Essa, por exemplo, no final não tem uma resposta clara, no próprio texto, na sequência. E eu fui me perguntando, falei: é interessante isso. E Esse trecho me levou ao título da mensagem: No Barco com os Discípulos. Entrando no barco com os discípulos. Para nós está muito claro, porque nós estamos com a história completa, não é? É como se fosse um filme que você já viu, você sabe qual que é a sequência, ou então é uma série aí do Netflix que você acompanha, você já conhece os personagens, o temperamento, você conhece o humor de cada um. Para a gente a história ela já está quase que, ela está contada. Marcos, ele escreveu, e eu gosto do Evangelho de Marcos, eu gosto muito de Marcos. Se você quer ter, de repente, às vezes você está aí precisando renovar um pouquinho a sua, atualizar de novo o seu, as suas informações sobre Jesus, vá para Marcos, porque Marcos em pouco tempo ele já explica muita coisa sobre Jesus. Se você ver aqui, nos primeiros capítulos, ele já fala do que ele é o Filho de Deus. Ele não perde muito tempo falando que Maria ficou grávida, concebeu de Jesus. Não, ele já vai falando que Jesus é o Filho de Deus. No capítulo 2, ele já está mostrando o batismo de Jesus, o início do ministério dele. No 3, Jesus já está tendo embate com os fariseus, já está tendo discussão, as pessoas já começam a ver quem é Jesus, já está criando aquela multidão atrás dele. E aí no 4 nós vemos que ele já está ensinando por parábolas, e aos discípulos ele ensinava em particular, diz a palavra. Ou seja, os discípulos já tinham visto muita coisa de Jesus. Por que a pergunta então? É isso que eu quero convidar você nessa noite, a entrar nesse barco com os discípulos. Eu fiquei admirado porque esses discípulos, eles já estavam em contato com Jesus. Eles já estavam caminhando com Jesus. E eu entendo aqui que é mais ou menos, eu não estive no domingo que o pastor pregou, mas eu, pelo que eu percebi da palavra, ele comentou sobre a fé, conhecimento, a fé, salvação. Os discípulos, eles estavam aqui, já conheciam Jesus, não é verdade? Já estavam andando com ele. Mas ao final deste texto que Marcos escreve, eles chegam a essa pergunta extraordinária. E eu vejo que na Bíblia, os textos, eles não são desconexos. E para mim, hoje, nesta reunião, neste dia, esse é um dos textos mais belos da Bíblia. Não porque eu estou aqui com o microfone, não é porque é esse texto que eu estou falando nessa noite, mas porque a palavra do Senhor, como diz, se renova a cada manhã, a cada dia. Ela é viva e eficaz. E para mim, esse é um texto que muda totalmente a situação dos discípulos. Marcos, ele é um dos evangelhos, como eu disse, que ele escreve rapidamente. E ele traz esse texto, ele escreve, e ele coloca alguns sinais de quem é Jesus. Antes de ver o milagre, porque o milagre ele está claro. Ele está nítido para a gente. Qual foi o milagre? Se eu perguntar para o menino que está aqui, ou a criança, ele vai saber responder. Qual foi o milagre que Jesus fez no texto hoje, no culto? Porque às vezes eles prestam atenção, sabia? O pastor estava domingo passado aqui pregando, e tinha uma menininha aqui na frente. Eu não lembro qual o trecho da palavra, mas o pastor fez uma pergunta aqui e a menininha respondeu para a mãe. Eles prestam atenção. E o milagre para eles está nítido. Eu queria saber quem é esse Jesus, desse texto. Certo é que no texto ele começa dizendo que naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Timothy Keller, em um dos livros dele, ele fala que o texto de Marcos, muitas pessoas tentam desacreditá-lo, tentam botar em dúvida a sua idoneidade, mas existem detalhes que só pessoas, quando estão testemunhando, dando relato, que aparecem no texto. Dificilmente, quando se escreve algum texto de ficção, eles não se prendem a detalhes. Por que Jesus foi para o outro lado? Por que está escrito isso que está no outro lado? Então ele fala assim: olha, tem muitos detalhes que demonstram que esse texto ele é verdadeiro. Por exemplo, Marcos ele coloca um detalhe que Jesus estava dormindo. Poxa, colocar que Jesus estava dormindo é interessante. Por que Jesus estava dormindo? Mais que isso, ele coloca: Jesus estava dormindo com um travesseiro, outras versões com uma almofada. É uma coisa que a gente faz comum, a gente. Por que colocar isso no texto? Vai mudar a história? Muda o teu da história? Não. Então Marcos, ele escreve esse texto para a gente, e ele diz assim, que no versículo 37, que levantou-se um forte vendaval. Nós já ouvimos aqui, inclusive na oração do pastor, ele falou que às vezes nós temos uma vida, ela está em um turbilhão, tempestade. Quantos aqui de vocês já não passou por um momento de tempestade na vida? Eu nem vou pedir para levantar a mão, porque eu tenho certeza que 100% do auditório dos irmãos iriam levantar. Eu já passei por tempestades. Existe uma palavra no mundo aí corporativo ou das ideias aí, que é aquela palavra brainstorm, né? Que é tempestade de ideias, tempestade cerebral. As pessoas vão jogando ideias, vão falando, por exemplo, o pastor, ele pode fazer isso na reunião do planejamento de 2018. Pessoal, tragam ideias para a gente. Aí o irmão pode trazer a ideia que for necessária, e até mesmo se não é viável, mas traz. É uma coisa que não se pode controlar, né? Porque vai sendo solta. Mas o impacto desse momento de brainstorm não é tão forte assim, tão intenso. Mas uma tempestade de verdade, irmãos, eu não sei se você já esteve presente alguma tempestade, um temporal na estrada. Eu já estive na estrada, um temporal a caminho do interior, eu não enxergava nada na minha frente. O limpador do carro estava no máximo e eu não enxergava nada. Tinha que andar 40, 30 por hora com muito cuidado. Uma vez eu recebi um vídeo, eu fazia um curso de comércio exterior, e recebi uns vídeos de logística de transporte marítimo, em que se via as ondas subindo sobre aqueles barcos enormes, gigantes, cheios de container, e as ondas vinham, batiam nos containers e levavam o container para lá e para o outro lado. Diz a palavra que se levantou uma grande tempestade. Onde esses discípulos estavam? No mar da Galileia. Esse mar da Galileia, ele estava a cerca de 213 metros abaixo do nível do mar. Na verdade, ele não é bem um mar, ele é mais um lago grande, mas ele tem esse nome. E perto dele, cerca de 50 quilômetros, tem o Monte Hermon, que está a 2 mil metros. Então, as correntes de vento quente se encontram com o ar frio. Naquele lugar, era fácil de se acontecer, de repente, um vendaval repentino, uma tempestade muito forte, impetuosa. E os discípulos de Jesus, eles eram o quê? Pescadores, profissionais da água. Conheciam aquele lugar como ninguém. Fizeram de tudo, diz a palavra, que eles estavam fazendo de tudo, até o momento que eles não aguentam mais, eles vão até Jesus. Mas parando por aqui, isso já não aconteceu com a sua vida? Não acontece comigo? Quantas vezes eu e você já fez de tudo? E às vezes você tem uma preocupação muito grande com a sua família, ou aquele filho que você está vendo que está se distanciando da fé, o marido que muitas vezes não entende algumas circunstâncias do lar e acabam se discutindo, brigando, ou até mesmo a sua vida profissional. O desemprego pode bater a porta e você faz de tudo e não acha a solução. Você não acha a maneira de sair daquela tempestade. E na tempestade, como eu disse, não há controle. Você não consegue estabilizar, você não consegue, de repente, se achar em segurança, porque é uma tempestade forte. No caso dos discípulos, era isso que estava acontecendo. Muito mais, eu digo para você, por que não, de repente, você está aqui nesta noite, e a sua vida está fragmentada, você não consegue encaixar as peças, de repente você não está conseguindo conciliar uma vida espiritual com a vida profissional. Você está muito bem profissionalmente, mas você se sente fraco espiritualmente. Você não sente, às vezes, desejo de estar na casa de Deus. De repente, você não se sente à vontade para adorar ao Senhor no templo, ou para se expor diante da igreja, para se envolver novamente com os ministérios. Porque pode estar em um momento de tempestade. Os discípulos, depois desse momento em que eles perceberam que não havia mais o que fazer, eles vão a Jesus. E é interessante o fato de eles irem a Jesus e como eles foram. Por quê? Porque eu estava falando com a Eliana isso. É engraçado a atitude dos discípulos. Eles chegam para Jesus da seguinte forma. Eles falam assim: mestre, você não se importa que nós estamos morrendo ou que estamos perecendo? É interessante porque Jesus, ele estava dormindo, e Jesus não era pescador. Jesus, segundo a tradição da Bíblia, ele era carpinteiro. Ele não era pescador. Eles vão até Jesus e eles indagam Jesus e dá essa impressão, até uma expressão mais forte, não é? Uma expressão um pouco mais ríspida. Jesus, o senhor não está se importando com a gente? A gente está aqui morrendo e você não se importa conosco? Eu talvez, se fosse discípulo, eu sei da história, né? Eu sei como é que termina. Eu sei que Jesus é Jesus, poderoso e tudo mais. Eu chegaria para Jesus e falaria assim: Jesus, olha, a gente está no temporal, segura firme o travesseiro, porque a gente corre o risco de afundar. Eu falaria isso, né? Eu sou aqui o profissional da pesca, da água. Eu falaria a Jesus: olha, vem me ajudar, porque o senhor entende alguma coisa aí de barco, dá para dar uma força. Eu falaria desse jeito. Não chegaria para Jesus falando assim. É mais ou menos aquele funcionário que não está ligado, sabe? Todo mundo lá se matando na empresa para entregar a meta, bater a meta, e o funcionário está lá, tranquilo, sossegado, né? E o pessoal tudo desesperado, com o cabelo em pé, tentando entregar a meta, e Jesus está lá, estava dormindo. Não é? Estranho. Mas Jesus estava dormindo. Esse é um dos detalhes que eu falo que, se não fosse um relato verídico, não estaria aqui, porque é um detalhe a mais. Eu trabalho com auditoria, e às vezes a gente vai fazer um mapeamento de processo ou consultoria, e a gente pede para a pessoa falar: olha, conte para a gente como é que você faz tal coisa, ou às vezes em algum processo de alguma situação, a pessoa conta vários detalhes, contam tudo desde o início, e às vezes eu nem quero saber daquilo, mas ela conta tudo, até o botão que ela aperta no computador. E por quê? É natural que ela conte isso. E Marcos está contando isso porque foi natural para ele. Foi algo que chegou para ele. E a tradição diz que Pedro, que Pedro foi quem relatou muitas das coisas para Marcos. E ele conta essa história. Diz a palavra então que Jesus se levantou. Está aqui, no versículo 39. E ele se levantou. Percebe o paralelo da palavra? Que a palavra diz: se levantou uma grande tempestade. Agora diz aqui no versículo 39: ele se levantou. Jesus, ele se levanta, irmãos. Ele não está indiferente à situação a que você está vivendo. Ele não está indiferente à sua dor. Como eu disse no começo, eu quero saber quem é esse Jesus. Ele se levantou. E ele não pede autoridade para ninguém. Jesus, ele não pede autoridade para o Pai para poder fazer o milagre. Ele não recorre a nenhum recurso extraordinário no momento. E Jesus também, ele não vai discutir com os discípulos. É interessante, né? Porque ele não vai discutir com os discípulos. Porque se o discípulo chega para mim e fala daquele jeito comigo, eu sendo Jesus, agora estou no lugar de Jesus, falo: mas peraí, você acha que eu não estou preocupado com você, rapaz? Eu estou aqui dormindo, eu tenho uma missão para cumprir, eu vou morrer na cruz. Você acha que a gente vai morrer nesse lago aqui, nesse mar, nessa tempestade? Você acha isso? Agora, hoje ele está falando comigo. Já ia escrever um textão no Facebook, né? Já vai escrever um textão, mandar aquela mensagem enorme no WhatsApp pro Pedro. É, a gente faz assim, mas Jesus não, irmãos. Porque ele tem todo o poder em suas mãos. Ele é a palavra da criação. Ele era o Verbo, ele estava com Deus. E ele era Deus de João. Aleluia. Ele se levanta e ele vai. E o que que ele diz no versículo 39? De cara ele já repreende o vento. Jesus não perde tempo. De cara ele repreende o vento e diz: aquieta-se, acalme-se. E diz a palavra que o vento cessou e o mar se acalmou. Jesus aqui está demonstrando, e Marcos demonstra, que Jesus é Deus. Às vezes a gente tem dificuldade para falar que Jesus é Deus. Embora a palavra exista muitas referências, muitos versículos, o próprio Jesus diz assim que quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, Jesus é Deus. Quando nós tomamos conhecimento disso e a partir desse momento olhamos a palavra desta maneira, esquecendo um pouco do milagre, esquecendo o fato de que houve um milagre, e esse trecho aqui do capítulo 4 e a seguir tem outros milagres também, por isso que eu acho que ele é muito importante. Ele é uma mudança de paradigma para os discípulos. Jesus, ele demonstra todo o seu poder. Eu vou contar uma história para vocês, talvez eu já deva ter contado aqui de quarta-feira. Como eu disse no começo, cada um de nós tem uma tempestade. Se eu não me engano, acho que foi no ano de 2010, 2011, por aí. Já faz tempo, né? Eu estava voltando de uma festa de casamento de um amigo meu, e era esse meu amigo estava casando, eu toquei no casamento dele, eu com outro amigo, e nessa época eu não tinha carro. Eu morava ali na região da Vila Ré, na Zona Leste. E esse meu amigo, que eu estava voltando para casa, já era cerca de 2 horas da manhã, o noivo foi para a Lua de Mel. Eu estava voltando para casa, carregando instrumentos, essas coisas de músico aí, músico sabe como é que é. E esse meu colega, meu amigo, não tinha garagem, ele tinha um Fiesta. Se ele ouvir essa mensagem, ele vai saber que é ele. Ele tinha um Fiesta Rocam 2009, preto. Irmãos, Fiesta não é um carro visado, né? Fiesta não é um carro visado. E na época eu era estagiário numa empresa, eu ganhava, sim, sabe? Ganhava muito pouco. Mas eu me ofereci, ele falou: ó, não vou deixar o carro na rua, dá para deixar na sua casa, na sua garagem? Eu falei: dá para deixar na minha garagem, que problema, eu levo. Morava pertinho, era 3 minutos da minha casa para dele. Eu chego na rua de casa, quando encosto no portão, 3 jovens me abordam. Apontam a arma para mim, à distância, e os dois vêm, pega a chave do carro, pega o celular, pega a carteira, entra no carro e vai embora. Eu estou resumindo a história, mas foi meio dramático, porque minha mãe viu tudo, o rapaz ficou apontando a arma para mim, bem fixo mesmo, eu achei que eu ia morrer naquela hora, mas não morri. Deus me guardou naquele momento. Só que não parou por aí, teve o livramento, mas a tempestade continuou. Por quê? Eu não tinha como reparar a perda do meu amigo, a perda do automóvel. Ele não tinha seguro. Ele tinha um monte de ferramenta no carro dele, que ele trabalhava com coisa eletrônica e tal. E o carro foi embora. E assim, aquela transtorno, delegacia, o meu vizinho, que inclusive foi meu padrinho, me ajudou, foi comigo na delegacia, aquela coisa. Voltei para casa, já era umas 3:30 da manhã, fui dormir na sala mesmo. E aquela noite longa, eu falei: agora o que eu vou fazer? Porque o carro sumiu, eu não tenho como pagar ele. Tempestade, tudo tumultuou na minha vida. Já estava meio confuso nessa época. Certo é que eu orei, meu pai orou, e eu fiquei esperando. Aí eu consegui dormir um pouco depois de tanto cansaço de ficar pensando e pensando nas coisas. Eu fui dormir. Aí de repente bate na porta lá, me chama um amigo nosso que era da igreja, ele era policial na região, fala: Paulo, achamos o carro. Eu falei: o quê? Você achou o carro? Vocês acharam o carro? Achamos o carro, Paulo, está aqui perto. Acharam o carro com a chave no contato, com o rádio no carro, com as ferramentas do meu amigo. Levaram o meu terno que eu usei no casamento, mas tudo bem, e a bolsa da esposa do meu amigo. Mas tudo bem. Acharam o carro inteiro, irmãos. Para mim era impossível que aquele carro voltasse. Era impossível, ainda da maneira como foi, num lugar tão perto de casa. Mas esse é o Jesus, é o Senhor das nossas vidas, que se levanta no meio da tempestade. e diz para ela: olha, aquieta-se, acalma-se, e tudo fica em bonança. Naquele momento eu fiquei agradecendo a Deus, e serviu do quê? De testemunho, porque os pais do meu amigo, os jovens da igreja, todo mundo ficou sabendo, porque todo mundo se envolveu, sentiu a minha dor, e falou: olha, Paulo, que bênção, que vitória maravilhosa, é o Senhor com vocês, continua firme, continua trabalhando para o Senhor e tal. Se anime nessa noite, alegre-se no Senhor. Paulo diz: alegrai-vos, mais uma vez eu digo, alegrai-vos. É difícil na hora da dor? É, mas saiba que a tempestade, o Senhor, ele se levanta. Mas eu quero conhecer isso, eu quero conhecer esse Jesus ainda. Tá, ele se levantou, ele tem todo o poder, mas o que que me faz conhecer um pouco mais esse Jesus? Os discípulos, eles chegaram assim dizendo: olha, a gente vai morrer, o Senhor não se importa com a gente? Jesus faz o milagre, acalma a tempestade. E aí Jesus, ele faz algo interessante, porque ele perguntou aos discípulos: olha só, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Eu acho Jesus, quando você olha assim, sem saber, tentando entrar no barco com os discípulos, como eu disse, imaginando, eu na cabeça do discípulo eu ia ficar assim: olha, ele levantou, repreendeu o mar, agora está perguntando se a gente não tem fé. Olha só que aprendizado para mim e para você. No fundo, aqueles discípulos, quando chegaram para Jesus e falaram assim: olha, se você nos amasse, nós não estaríamos passando por essa tempestade. Ele estava dizendo isso para Jesus. E Jesus responde: olha, o meu amor por você depende das tempestades da sua vida. O meu amor por você, sim, você vai passar por tempestades. Eu te amo, mas eu não vou evitar de repente que você passe por um temporal. Eu não vou evitar isso. Por quê? Porque eu quero que você me conheça. Eu quero que você saiba quem eu sou. Eu acho linda a palavra do Senhor, porque Marcos, ele faz uma escrita paralela ao Antigo Testamento. Eu não sei se você lembra da história de Jonas. Jonas, barco, mar, pessoas com medo, milagre sobrenatural, não é? É um paralelo, é perfeita. A história de Jonas está sendo contada aqui no livro de Marcos. E Jesus em Mateus diz assim aos fariseus e aos homens da sua época: aqui está quem é maior que Jonas. Jesus, ele se coloca no lugar de Jonas, e Marcos, ele escreve isso aqui. É diferente, irmãos, quando nós olhamos não só para o milagre, mas para quem faz o milagre, quem é o Senhor das nossas vidas. Porque Jesus, ele, quando ele coloca no lugar de Jonas, qual que foi a solução para que o milagre acontecesse lá em Jonas, quando ele estava no barco? Jonas diz assim para os homens: olha, me arremessem ao mar e haverá bonança. Jesus é esse homem, e aqui eu vou caminhando para o final, que entra na história para ser arremessado na maior das tempestades que eu e você pode ter. Ele é lançado na tempestade para quebrar toda a dor, toda a dívida que você tinha, todo o pecado. Jesus, ele é lançado nesse mar. Só que eu estou usando uma figura, uma paráfrase. No mar, na verdade, é a cruz. Jesus, ele sabia em todo instante que ele ia parar na cruz. Os discípulos talvez ainda não estivessem ligados nisso, que Jesus, ele veio para salvar a mim, a você, a humanidade. Inclusive, ele estava a caminho de uma região de gentios, não só de judeus. Nessa noite, que você não olhe só para o milagre, o fato de Jesus ter acalmado o mar, mas olhe para aquilo que ele é, aquilo que ele está que ele fez por você. Eu já disse aqui que a religião é algo que você tem que fazer para cumprir uma lei, um ritual. Não, por isso que o evangelho é diferente, porque ela conta a história de alguém que fez algo por mim e por você. Já está feito. Você não precisa mais subir escadas, descer escadas, pagar promessas, depositar a sua fé. Talvez os discípulos estavam depositando a fé na figura de Jesus ali, aquele homem que estava ali. Olha, esse homem que fez milagre, não é possível que ele não vai se levantar desse travesseiro e vai fazer o mar se acalmar agora. A maneira como nós olhamos para Jesus, muda a maneira como nós olhamos as circunstâncias. Por quê? Olha só o que os discípulos, aconteceu com eles no versículo 41. Eles estavam apavorados. Até falei para a Eliana isso. Se antes os discípulos estavam com medo do mar, agora eles estavam apavorados com Jesus. Irmãos, a sua circunstância, ela vai estar te incomodando enquanto você não conseguir olhar para Jesus e sentir aquele tremor, aquela reverência, sabe? Você vai sentir dor, vai passar pela dificuldade. Isso é difícil, essa palavra, às vezes, de entender, né? Porque só quem está sentindo a dor no coração, na alma. Eu não posso chegar aqui e falar: irmãos, Deus vai resolver todo o seu problema da tempestade, sem apresentar o Jesus do Evangelho. É isso que eu estava buscando nessa noite, conhecer esse Jesus do Evangelho, aquele que entra na história da sua vida nessa noite. Talvez você esteja aí, olha, pensando em largar o compromisso com Jesus. Você não consegue, de repente, processar tudo o que está acontecendo, toda a sua história de vida. Você pode se perguntar: mas por que aconteceu isso comigo? Jesus disse isso nessa noite para você: eu te amo, independente das ocorrências que têm acontecido na sua vida. Eu te amo, porque está aqui aquele que é maior que Jonas, está aqui que aquele que é maior que a tempestade, está aqui que é maior do que todo o sistema que pode estar em volta de você para tentar deixar você triste, com depressão, com medo. Por isso ele pergunta: cadê a fé de vocês? Vocês não têm fé? Jesus não está falando que eles não têm fé. Jesus está perguntando: onde está a fé de vocês? Porque a diferença, o oposto da fé, não é a falta de fé, é o medo, é a insegurança. Quando nós conhecemos Jesus de fato, todas as circunstâncias que estão à nossa volta, elas passam a ser menores do que aquela impressão que nós ganhamos de Jesus. E esse texto, ele revela isso. A partir desse momento, os discípulos, eles estão mais atentos e preparados para o que haveria de acontecer lá na frente. Eu gostaria de fazer uma oração com você. Eu não sei como essa palavra chegou ao teu coração, mas eu tenho certeza que o Senhor está aqui nessa noite que nós cantamos. Eu tinha pensado até naquela canção do Sou Feliz que cantamos essa noite. Eu não mandei o WhatsApp para o pastor. Eu não mandei. Eu falei: ah, não podia cantar essa noite. Mas eu não quis mandar para... Eu não gosto muito, às vezes, de influenciar ou de... Mas o Senhor faz as coisas perfeitas. Quando eu cheguei aqui e peguei a programação, eu vi aqui, olha, canção 329 do cantor cristão Sou Feliz. Não sei se você sabe a história dessa canção. O autor dessa canção, ele viajou de barco à frente dos Estados Unidos para a Inglaterra. E depois a sua família, a sua esposa, se não me engano, 3 filhas foram também fazer a mesma viagem, mas naufragaram e morreram em um barco também. Põe o primeiro estrofe, Lucas. E ele escreve essa canção maravilhosa que alimenta o nosso coração. Eu só vou ler a primeira estrofe. Se a paz a mais doce eu puder desfrutar, se a dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Esse é o segredo para mim e para você. Apesar da tempestade, nós somos felizes com Jesus. Você pode dizer isso? Apesar da tempestade, nós somos felizes com Jesus. Eu vou orar rapidinho. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti mais uma vez. Eu Te agradeço pela palavra. Palavra essa que é tão conhecida, que também é tão debatida, tão enfrentada. Mas ela está aqui para nós, para que nós possamos Te conhecer cada vez mais e aprofundarmos nosso conhecimento de Ti, para que a nossa fé seja vivificada, para que a nossa fé nos leve à salvação, ao conhecimento de Ti que traz toda a paz, como diz a Tua palavra, que excede todo entendimento. Apesar das dificuldades, das tempestades, nós cremos e confiamos em Ti, porque Tu és o Senhor Jesus, o Deus Salvador das nossas vidas, das nossas almas, e nós somos felizes por conhecer a Ti, mesmo na dor ou na paz. Nós agradecemos a Ti, Senhor, porque Tu és o nosso bem maior, porque Tu estás ao nosso favor, pois Tu estás à direita do Pai intercedendo por nós. Nós Te louvamos por isso, Pai. Em nome de Jesus, Te agradecemos. Amém. Amém.